DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal, analistas defendem reabertura da investigação ao desaparecimento de 20 milhões de dólares em São Tomé e Príncipe.
Faz todo o sentido, ou pelo menos fazia todo o sentido, que o Ministério Público procurasse todas as verdades, para que nós, os santomenses, possamos saber, de facto, o que é que se passou.
Em Angola, a sociedade civil critica promessas políticas irrealizáveis em Malanje.
Não sei se os seus mentores fizeram um estudo prévio ou simplesmente manifestaram essas ideias para poder enganar o povo e ganhar as eleições.
Secretário-Geral da ONU encontra-se hoje com o Presidente da Ucrânia e visita zonas afetadas pela guerra com a Rússia. Está no ar a emissão da manhã desta quinta-feira, 28 de abril. Eu sou Nuno de Noronha e estarei consigo nos próximos 20 minutos. O ex-ministro das Finanças são-tomense, Américo Ramos, diz que é falsa a história contada pelo site Macangola sobre uma suposta dívida oculta em São Tomé e Príncipe. O artigo questionava o paradeiro de 20 dos 30 milhões de dólares concedidos ao governo ao abrigo de um acordo de crédito assinado com a empresa China International Fund, o envolvimento da angolana Sonangol e do ex-primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada. Numa carta aberta endereçada à DW, o antigo ministro Américo Ramos fala em perseguição política quando faltam 5 meses para as eleições em São Tomé e Príncipe. Os pormenores com o correspondente em Lisboa, João Carlos.
Segundo Américo Ramos, a história falsa de 2019, trazida de novo a público pelo site Macangola, dirigido por Rafael Marques, faz parte de uma propaganda contra si e o presidente do seu partido, Patrício Trovoada. O secretário-geral da Ação Democrática Independente, ADI, principal partido da oposição santomense, considera sensacionalista o título do artigo publicado pelo referido site, criticado por ser parcial ao rebuscar uma história que, segundo as suas palavras, já foi devidamente esclarecida. Numa carta aberta de 5 páginas, endereçada ao jornalista e ativista angolano, o ex-ministro das Finanças do governo de Patrício Trovoada sustenta que o alegado processo foi investigado nos vários países, incluindo Angola, e que não foi encontrado qualquer indício de corrupção. Para o analista são-tomense Danilo Salvaterra, este caso é preocupante.
Não sabemos qual foi o desfecho dos restantes 20 milhões? Uma vez que os 10 milhões foram transferidos para uma conta na Caixa Geral de Depósito do Banco Central, importa saber, de facto, o desfecho. Se não assim, estamos sempre na presença de suspeitas.
O processo foi arquivado pelo Ministério Público são-tomense, mas Salvaterra defende uma nova investigação porque estão em causa detentores de cargos públicos.
Faz todo o sentido, ou pelo menos fazia todo o sentido, que o Ministério Público procurasse todas as verdades, para que nós, os são-tomenses, possamos saber, de facto, o que é que se passou. Eu acho que os próprios envolvidos deveriam exigir esta clarificação para que os seus nomes, de uma vez por todas, fiquem limpos.
Contactados pela DW, tanto Américo Ramos como Patrício Trovoada recusaram categoricamente gravar uma reação no exercício do direito de resposta. Numa entrevista recente que Trovoada concedeu à DW, o reeleito líder da ADI criticou o mau funcionamento da justiça em São Tomé e Príncipe e lamentou a detenção preventiva em 2019 de Américo Ramos, supostamente no âmbito do caso da China International Fund.
Quando nós saímos do poder, nós tivemos todo um período de perseguição política, que levou até a prisão espetacular, com um aparato policial, etc, etc, do ex-ministro das Finanças, que na altura era assessor do Presidente da República, sem mandato de Ministério Público. E ele ficou 3 meses na cadeia. Houve outras perseguições, outras situações, etc, etc.
Elias Costa, ativista político independente, atento aos casos de corrupção em São Tomé e Príncipe, aponta neste processo 4 possíveis ocorrências de crimes puníveis por lei.
A primeira ocorreu quando Patrício Trovoada autorizou Américo Ramos a assinar o acordo do empréstimo sem qualquer aval do Conselho de Ministros. A segunda ocorreu quando Patrício Trovoada e Américo Ramos ignoraram a Assembleia Nacional nesse processo de aquisição de financiamento externo.
O terceiro possível crime, refere o analista são-tomense, prende-se com a certificação de Patrício Trovoada como proprietário de embarcações adquiridas com fundos do Estado. E a quarta situação deu-se com o desaparecimento dos restantes 20 milhões de dólares americanos do financiamento, acrescenta.
Eu acho que esses crimes não podem prescrever. As provas existem e outras referentes ao paradeiro dos 20 milhões de dólares poderão aparecer com a colaboração das autoridades judiciais angolanas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E precisamente sobre este tema perguntámos aos nossos ouvintes onde estarão os milhões que desapareceram em São Tomé. Recebemos vários comentários no Facebook. José Chico escreve: há um ciclo vicioso de financiamentos que envolve Portugal, Angola e São Tomé. Raquel Ucama questiona: também há dívidas ocultas em São Tomé e Príncipe? A África está mal. Marcelino João disse apenas: a seriedade acabou. Foram alguns dos comentários que recebemos. Estamos à espera da sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique revelou que o país está a receber apoio logístico de Uganda no combate aos grupos rebeldes em Cabo Delgado. A informação foi avançada aos jornalistas durante a visita de Filipe Nyusi a Kampala. O chefe de Estado moçambicano não avançou, no entanto, mais detalhes sobre este programa de ajuda. Nyusi foi recebido pelo presidente ugandês Yoweri Museveni no âmbito de uma visita de 3 dias ao país. Os dois principais partidos da oposição moçambicana, a RENAMO e o MDM, criticam a justiça do país por atuar sob pressão internacional e ser à moda de quem governa. Para estes partidos, o sistema judicial está capturado. Já a Frelimo, o partido no poder, congratula-se com os avanços no setor. Os principais partidos em Moçambique divergem na análise da informação anual sobre o estado da justiça prestada no Parlamento ontem pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buschili. Em Angola, o governo considera que acabou a sensação de impunidade no país. Segundo disse numa conferência em Luanda, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente, a luta contra a corrupção continua no topo da agenda de governação. Adão de Almeida sublinhou ainda que os resultados do processo iniciado no mandato de João Lourenço em 2017 estão visíveis aos olhos de todos. Em São Tomé e Príncipe, a Ação Democrática Independente considerou que o país vive o pior momento da história. Na leitura de um comunicado de imprensa, com várias críticas ao governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, o porta-voz da ADI, partido da oposição, não poupou críticas. Vamos ouvir Alexandre Guadalupe.
Temos um país deixado à sua sorte. A degradação é permanente. O país está morrendo aos pedaços. Os cidadãos perderam a esperança e a juventude procura todas as portas de saída para abandonar o país. O custo de vida é cada vez mais insuportável. A fome aumenta, a desgraça é tanta, porque a criminalidade aumenta, assusta e preocupa todos. Posso dizer que o país atravessa o pior momento da sua história.
Ouvíamos Alexandre Guadapule, porta-voz da ADI, que acusou ainda o presidente do Parlamento São Tomense de atrasar a posse da Comissão Eleitoral Nacional, alegadamente por este estar a cumprir agenda pessoal na criação de um novo partido. O primeiro-ministro cabo-verdiano prometeu encontrar soluções para saldar as dívidas junto da CDAO. Segundo Alice Correia e Silva, a situação económica e social provocada pela pandemia criou pressão financeira que ainda não permitiu regularizar a dívida. A promessa foi feita ao lado do presidente da comissão da CDAO, Jean-Claude Cassibreau, que iniciou ontem uma visita de 2 dias ao arquipélago e que prometeu um diálogo permanente para responder às especificidades do país. A Cplp vai ter uma missão de observação eleitoral nas eleições gerais de outubro no Brasil. A informação foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral do país, que convidou ainda a União Europeia a observar pela primeira vez o sufrágio, numa tentativa de ampliar a transparência do sistema eleitoral.
DW África. Deutsche Welle.
Membros da sociedade civil em Malanje dizem que o MPLA faz promessas eleitorais irrealizáveis. A responsável da Direção de Informação e Propaganda do partido reagiu às críticas e afirma que aquela força política vai cumprir o que prometeu Nelson Camuto.
Há 4 meses para as quintas eleições em Angola, a sociedade civil em Malanje critica o MPLA de recorrer a promessas irrealizáveis. O advogado Carlos Lucas acusa os camaradas de não aprenderem com os seus erros, principalmente quando o assunto é promessa eleitoral.
Prometeu transformar Malanje num celeiro agrícola que, por sua vez, pudesse proporcionar a industrialização e, ipso facto, garantir uma quantidade enorme de empregos para a população. De lá para cá, aquilo foi só de dentro para fora. Fizeram as promessas do ponto de vista prático, do ponto de vista da execução do mesmo, não se vislumbram sinais tangíveis.
O jurista diz que antes e depois das eleições gerais de 2017, o MPLA prometeu que Malanje ganharia uma centralidade no bairro Carreira de Tiros com 212 apartamentos numa primeira fase, mas até aqui nenhum edifício está acabado.
Esses 14 edifícios não são conclusos, de tal sorte que os malanginos e fundamentalmente a juventude vivem uma carência extremamente difícil no que diz respeito às questões ligadas à habitação.
É Mamaçanga, responsável da Direção de Informação e Propaganda do MPLA em Malanje, alega que as acusações não são verdadeiras e garante que o partido vai atingir com os seus objetivos.
Não podem dizer que não estamos a cumprir. As obras do município de Malanje, a centralidade já está em construção. As coisas é para se ir fazendo.
Carlos não tem dúvidas de que as promessas em curso são mais daquelas que o regime os habituou.
Não sei se os seus mentores fizeram um estudo prévio ou simplesmente manifestaram essas ideias para poder enganar o povo e ganhar as eleições.
Mas o ativista Basílio Fonseca, mais conhecido como o Libertador, fala em falta de confiança.
Prometa e cumpre. Nós não confiamos neste partido que nos governa, porque nada faz mesmo.
Já o munícipe Tomás Francisco denuncia as políticas falhadas dos camaradas e mostra-se descontente com as promessas.
Eles prometem e ao mesmo tempo mentem. Isso tem nos magoado assim tanto. A promessa era colocar duas faculdades e velar mais no desenvolvimento de Malanje, que até agora não estamos a ver nada.
O padre Dionísio Mukiji, da organização não-governamental Justiça e Paz, lamenta a má conduta dos políticos e diz que os partidários devem ser penalizados no ato do voto.
O critério, normalmente, noutras paragens, é ver se as promessas anteriores foram cumpridas. Para as paragens onde a consciência de cidadania já elevado, mas aquele que não cumpre normalmente fica penalizado.
De Malanje para DW, Nelson Camuto.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, encontra-se esta quinta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Guterres chegou ontem a Kiev e, numa conferência de imprensa, disse que a prioridade imediata é salvar civis que se encontram retidos na fábrica metalúrgica Azovstal, em Mariupol, na Ucrânia.
Esta operação é particularmente delicada porque não se trata de pessoas que estão, digamos, nas suas casas ou em sítios públicos de cidades para serem evacuadas. Trata de pessoas que estão dentro de uma, digamos, fortaleza subterrânea, em condições verdadeiramente dramáticas, mas em que há aqui um problema de confiança das pessoas que podem sair e de confiança também que isto não é utilizado indevidamente por outros atores.
Debaixo de críticas e depois de ser acusado de passividade em relação à invasão da Ucrânia, António Guterres defendeu-se.
Nunca são conseguidos todos os objetivos. Quantas e quantas pessoas visitaram o Presidente Putin, quantas e quantas pessoas falaram com o Presidente Putin. Eu tenho a humildade de entender que posso dar um contributo, mas tenho também a humildade de perceber que não consigo chegar a uma sala e convencer de repente o Presidente Putin de tudo aquilo em que eu acredito, mas que não corresponde de todo à posição que a Federação Russa tem nesta questão. Portanto, digamos, o meu contributo é assumido com um objetivo fundamental, ser um mensageiro de paz e tentar ajudar a resolver alguns dos mais difíceis problemas pendentes.
Hoje António Guterres visita Borodianka, Irpin e Bucha, localidades onde têm sido descobertos cenários de atrocidades após a retirada das forças russas. Depois, Guterres irá encontrar-se com o chefe de Estado da Ucrânia e com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Ontem, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse, depois de um encontro com membros do Conselho de Segurança, que é preciso encontrar responsabilidades para as barbaridades da guerra. Este não é realmente um momento para falar, é um momento para agir. O direito internacional não pode ser um espectador passivo, não pode ser sedentário. Precisa de se mover com entusiasmo para proteger e insistir na responsabilização. Os governantes europeus no setor da energia vão reunir-se na segunda-feira para discutir soluções para a Europa. A decisão surge depois de a Rússia ter interrompido o fornecimento de gás natural à Polónia e Bulgária. À semelhança do que já tinha dito a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ontem o Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, defendeu que o Bloco deve reduzir a dependência do gás e do petróleo russos e migrar para energias verdes.
Já sabíamos que tínhamos que diminuir nossa dependência do gás.
Sabíamos que tínhamos de reduzir a nossa dependência do gás e do petróleo russos. Temos maneiras de o fazer e faloemos juntos, em união e solidariedade. Esta última decisão da Rússia não fará outra coisa senão acelerar a conversão da Europa no uso de energias verdes que não criam dependência e não prejudicam o clima.
Convierta a energias verdes que não criem dependências e que não atentem contra o clima.
DW Notícias.
A ONU e a União Africana apelam a um diálogo nacional de 3 dias no Sudão, em maio, para encontrar uma solução para a crise política no país. Esse diálogo será articulado à volta de um programa elaborado pela missão da ONU no Sudão e em coordenação com a União Africana. O Sudão foi palco de um golpe de Estado a 25 de outubro que interrompeu o processo de estabelecimento de um governo civil até à realização de eleições. Após 15 anos na Suécia, Jean-Paul Mikumiza foi extraditado e aterrou ontem em Kigali. Mikumiza é suspeito de participar no genocídio de 1994 no Ruanda, apesar de os advogados de defesa terem argumentado que este não poderia contar com um julgamento justo no Ruanda. A justiça sueca determinou que não havia razão para impedir a extradição. O Ministério Público ruandês acusa Mikumiza de crimes de genocídio e crimes contra a humanidade, afirmando que integrou o comitê de crise que identificava civis tutsis para assassinar. O Programa Alimentar Mundial lançou um esquema de transferência de dinheiro para ajudar 10 mil deslocados internos na Gâmbia. O conflito na região de Casamansa, no Senegal, provoca movimentos transfronteiriços que já deram origem a vários refugiados. Cerca de 1.200 famílias vão receber à volta de 41 euros por mês para fazer face a despesas com alimentação. As alterações climáticas podem duplicar a frequência de grandes ciclones até 2050. As conclusões são de um estudo inglês publicado agora, que estima que as velocidades dos ventos ciclónicos possam aumentar 20%. Os autores do estudo salientam que alguns países terão um risco acrescido nos próximos anos, como é o caso de Moçambique, mas também do Camboja, Laos e nações insulares do Pacífico, como as Ilhas Salomão ou Tonga.
DW, Espaço do Ouvinte.
De volta ao Espaço do Ouvinte, hoje nós perguntámos onde estarão os milhões que desapareceram em São Tomé e Príncipe. Sobre este tema, Salvo Chirindza comentou: as dívidas ocultas não acontecem somente em Moçambique. Trata-se de um cancro que afeta o continente inteiro, diz-nos este ouvinte. Já Manuel Freedom Kassanga comenta: venham investigar os nossos governantes em Angola. Márcio Correia afirma: infelizmente a crise política não tem fim e isso não contribui para o desenvolvimento económico do país. Lafo Baldé considera que esta denúncia é preocupante. Os tribunais devem chamar as autoridades para estabelecer essa situação, para que o povo saiba onde está o dinheiro. Esta situação é lamentável quando o povo morre à fome, com falta de medicamentos, escolas e empregos. Tunga Vata é perentório e escreve apenas: este caso tem ligação ao MPLA. Já Adriano Moreno refere: em África, os tribunais e procuradores da justiça são um bando de corruptos. Foram alguns dos comentários à nossa pergunta do dia. Chega assim ao fim a emissão da DW em português. Pode consultar toda a informação no nosso website em www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.